Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 11 de março de 2026, às 15 horas e 1 minuto. Há expediente sobre a mesa e eu irei proceder à leitura. Mensagem número 17 de 2026 do Poder Executivo. Encaminha veto parcial ao projeto de lei número 2175, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Distrito Federal na condição de acionista controlador para o restabelecimento e fortalecimento das condições econômicas financeiras do Banco de Brasília, SABRB, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Estando presente em plenário, deputados Chico Vigilante, deputado Gabriel Max, não há, melhor, Max, Maciel, deputado Hermeto já passou por aqui, já colocou a presença, mas já saiu também. Não há quórum regimental para o início dos debates, tanto suspendo a sessão por até 30 minutos ou até o momento que se completar o quórum. Está suspensa a sessão. estando completado o quórum para o debate parlamentar, reabro a sessão e concedo a palavra ao deputado Tiago Mazzoni pela liderança do PL.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes, nossas equipes de assessoria e a imprensa que nos assiste. Hoje é um dia triste para a história do Distrito Federal e do Brasil. Mais uma injustiça se concretizou hoje. Transitado em julgado o processo contra os coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, eles foram presos. Coronel Paulo José de Souza, Coronel Fábio Augusto, Coronel Marcelo Casimiro, Coronel Clepter Rosa, Coronel Naime. Alguns deles eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, conheci o Coronel Fábio Augusto, conheci o Coronel Clepter pessoalmente, quando ele comandou a Polícia Militar, conheci o Coronel Naime, sua esposa. Na última manifestação aqui em Brasília, tive a oportunidade de conhecer uma tia do Coronel Clepter. São homens honrados, pais de família que dedicaram a sua vida a servir e proteger a população do Distrito Federal. Homens que passaram décadas se expondo ao perigo para que as nossas vidas e as nossas famílias tivessem segurança. Eventualmente, certamente cometeram erros ao longo desse caminho, mas não são criminosos. Não são criminosos. E sob essa falácia de tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, esses coronéis são hoje retirados do convívio das suas esposas, dos seus filhos e presos. Num país onde o governo federal luta para que o Comando Vermelho e o PCC não sejam considerados organizações terroristas, esses homens, esses coronéis, esses homens honrados são presos hoje. Dia triste para a história do Brasil, mas dia que vai ser corrigido em breve. Porque pelo que já se sabe, pelo que já se descobriu da postura de alguns integrantes da Suprema Corte, todos esses processos relacionados ao dia 8 de janeiro e outros serão anulados, serão revistos. E a justiça, que hoje parece tardar, em breve virá, não só para esses coronéis, mas para outros tantos pais e mães de família que estão há 3 anos encarcerados injustamente, separados das suas famílias, esposas separadas dos seus maridos, maridos separados das suas esposas, pais distanciados dos seus filhos, filhos colocados como órfãos de pais vivos pela mais vil e pérfida perseguição. Uma perseguição descabida que não tem sentido e que adoece o Brasil, que faz enfermar o povo brasileiro e as instituições brasileiras. O ódio, o desejo de vingança, o rancor de uns poucos tem destruído as instituições brasileiras. Mas esse tempo está chegando ao fim. A justiça vai voltar a existir no Brasil, esses homens e essas mulheres serão colocados em liberdade e quem destruiu as instituições, eu tenho certeza, vai receber a punição que merece. Eu não podia, presidente, vir até aqui hoje e não fazer esse registro. O dia de hoje não pode passar em branco porque é um dia de vergonha. Homens honrados estão sendo considerados culpados. Inocentes estão sendo presos, enquanto culpados estão em liberdade. Enquanto aqueles que deveriam estar presos estão por aí, ainda livres e com algum poder. Esse tempo está acabando, a justiça vai prevalecer. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o deputado Iolando, pela liderança do MDB. Está presente. Deputado Rogério Morro da Cruz, pela liderança do PRD. Deputado Pepa, pelo PP. Deputado João Cardoso, pelo Avante. Aqui está Avante ainda. Precisa corrigir. Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Gabriel Magno, pela minoria, que um dia será a maioria.
Deputado Chico, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham aqui essa sessão plenária no dia 11 de março. Infelizmente, deputado Chico, mais uma sessão vazia. A base do governo, na semana passada, veio aqui 24 deputados, deputado João Cardoso. Tinha muita gente naquela sessão de terça-feira, estava lotado esse plenário. Gente do governo. Depois nós ficamos sabendo, com uma entrevista do próprio presidente do BRB, que os terrenos, deputado Max, foram escolhidos pelos players do mercado imobiliário. Uma negociata. Foi um processo para entregar patrimônio público para especulação imobiliária. Estava cheio o plenário, tinha gente do governo, estava a base toda e tinha os empresários, os especuladores, aquela turma que só quer sugar, deputado Chico, do patrimônio público. O projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa é isso, nós dissemos. Cheque em branco, o governador vetou as emendas, que alguns deputados dizem, não, nós estamos votando pelas emendas. Vetadas as emendas. E depois, o silêncio. Ninguém mais aparece. Só que o que não está em silêncio, deputado Chico, é a cidade. As pessoas estão falando disso em todos os lugares. E porque todo dia sai uma nova denúncia. Escritório do governador, que o filho é sócio, que tem um sócio em comum com o secretário da Casa Civil, com um contrato de 38 milhões de reais com a REAG, aquela envolvida na investigação com o PCC. Aí hoje o governador diz que só recebeu 4 milhões. Foi 38. Só 4, Chico. Foi só 4 milhões. Essa história de 38, ele não sabe. Aí hoje, nova denúncia, que o filho do governador, com dinheiro, a suspeita e a investigação da Polícia Federal é com recursos da REAG, a mesma, investigada pela Polícia Federal, de ligações com crime organizado, com PCC. Comprou o apartamento 10 milhões de reais. E que o próprio filho do governador pegou empréstimo com o BRB, de quase 6 milhões de reais. É a demonstração, deputado Ricardo Valle, como que o Ibanez achou que era o imperador de Brasília, dono da cidade, utilizou o BRB como instrumento, como se ele fosse acima da lei, como ele não sabia ou não soubesse que o fato dele ser o governador e, por isso, o responsável pelo controle majoritário do BRB, o seu filho pegar um empréstimo de quase 6 milhões de reais, não tem conflito de interesse, uma possibilidade de tráfico de influência. O governador que tem escritório sabe muito bem, ou deveria saber muito bem disso. E esse plenário continua vazio. O governo desapareceu e a cidade está paralisada, deputado Ricardo Valle. Ontem eu subi nessa tribuna aqui para denunciar, deputado Max, que a Secretaria de Educação não pagou o salário dos professores ainda. hoje não receberam o pagamento, deputado João Cardoso. Aliás, hoje lançou o contra-cheque e continua com erro, mas não pagou na conta. Mais da metade dos professores não receberam salário. E aí o governo não aceita crítica. A subsecretária de gestão de pessoas, a Ana Paula, que deveria estar trabalhando para pagar o salário dos professores, ficou ofendida, deputado Ricardo, dizendo que nós estávamos atrapalhando o pagamento. Bom, quem não pagou foi o governo. Quem não pagou e não conseguiu garantir o pagamento foi a Secretaria de Educação, que é um desastre. Aliás, depois da denúncia, o que a gente mais tem recebido é que não são só professores sem salário. Educador social voluntário não recebeu. Está faltando professor, inclusive, nas escolas. Recebemos várias denúncias que tem servidores da saúde que não recebem. Hoje a informação que a equipe da cozinha do Hospital de Ceilândia paralisou o serviço, também em protesto, porque não receberam salário, não receberam o ticket de alimentação. Então a cidade paralisou. Um governo que, além de incompetente, nós estamos vendo, é um governo corrupto. E a pergunta que nós vamos fazer aqui nessa tribuna, enquanto a base não quiser debater: para onde foi o dinheiro do povo do Distrito Federal? Para onde foram os mais de 30 bilhões de reais ditas pelo presidente do BRB, de negócio feito do BRB com o Master? Estão aonde? Está com quem? Porque o povo do Distrito Federal continua sofrendo com caos na saúde, com caos na educação, com caos na assistência social, com a paralisação total das obras, que o governo não paga as empresas mais, não repassa o dinheiro para a nova CAP. Governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, a vice-governadora Celina devem explicações muito sérias para essa cidade, explicações muito sérias para essa casa, porque mentiram durante todo esse processo. E é por isso que nós vamos continuar, deputado Ricardo Valle, protocolando quantos pedidos forem necessários de impeachment do governador, do seu afastamento imediato, e cobrar a abertura da CPI do Banco Master, porque é fundamental que a sociedade do Distrito Federal saiba quais são os tentáculos dessa organização criminosa do Banco Master, que tem o seu dono preso hoje, quais os tentáculos dessa organização criminosa na administração pública do Distrito Federal, no governo, nas empresas públicas, e quem levou esse dinheiro, que deveria ser o dinheiro para garantir o funcionamento dos serviços públicos dessa cidade. Então, deputado Ricardo, a gente faz aqui mais uma vez publicamente o desafio: que a base do governo, que o governo compareça a esse plenário para debater os problemas graves dessa cidade. Porque não adianta vir para aprovar projeto, aquele projeto que não salva o BRB, tenta salvar o calendário eleitoral do governador Ibanez, que está ameaça da Polícia Federal e da Justiça no Brasil, para a gente debater com seriedade os problemas dessa cidade e que a gente possa abrir as investigações que essa casa tem o dever de fazer e tocar. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Dando continuidade ao comunicado de líderes, chamo para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, líder do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tem alguns pronunciamentos que estão feitos aqui dessa tribuna que teimam em não reconhecer que aconteceu uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. E que esse golpe, se tivesse acontecido, certamente boa parte de nós que estamos aqui não estaríamos aqui. E sabe por que não pode ter anistia? Porque teve outros golpes que aconteceram no Brasil que os criminosos foram anistiados. Por exemplo, quando da eleição de Juscelino Kubitschek, que todo mundo aplaude hoje, dizendo que foi um dos maiores estadistas, eu também digo que foi, responsável efetivo pelo desenvolvimento desse país, que teve uma tentativa de golpe lá da turma de Aragaças e de Jacarecanga para que ele não tomasse posse. O Juscelino, com o coração bondoso que ele tinha, anistiou todo mundo. E os golpistas que tentaram derrubar o Juscelino, depois deram o golpe de 64. Isso está na memória, isso precisa ser estudado. Portanto, o que houve no dia 8 de janeiro de 2023, não foi um passeio no parque. Não era um grupo de velhinhas com bíblias na mão que foram orar, até porque não tinha um monte de oração. Eram golpistas, sanguinários, que queriam impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. Foram derrotados. As instituições funcionaram efetivamente e derrotaram esses golpistas, mas eles não se aquietam, eles continuam a todo instante querendo ressurgir para, quem sabe, tentar dar outro golpe. Vocês estão vendo agora a vinda de um racista da supremacia racista dos Estados Unidos, dizendo que é enviado do Trump, que vai visitar o presidiário Jair Capiroto. Está vendo? Está aí, supremacista, um bandido dos Estados Unidos, que veio para o tal do seminário de terras raras no Brasil, que o que eles querem é nossas riquezas. Estão tentando de todas as maneiras interferir nas eleições de 2026 e a gente tem que estar alerta para tudo isso. Portanto, lugar de golpista é na cadeia. Lugar de golpista não é com anistia. Golpista tem que ser tratado como criminoso, que é o que eles são. Dito isso, presidente, eu quero mais uma vez falar dessa questão do Banco Master. Está vendo uma matéria ainda agora, deputado Gabriel, que enquanto o BRB estava comprando o Master, o Daniel Vocaro transferiu 700 milhões de reais para uma conta nas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, não se paga imposto. Isso é dinheiro do povo do Distrito Federal. É dinheiro dos brasileiros que foi roubado. E isso contribui para que a gente não tenha medicamento nos hospitais hoje, para que a cidade esteja toda esburacada, para o déficit que tem hoje do IPREV, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Governo do Distrito Federal, que está numa situação de penúria. O INAS, que é o Instituto, que é o plano de saúde dos servidores, que o governo não paga e a maioria da rede credenciária está descredenciando porque não recebe, não vai prestar serviço. O Distrito Federal está vivendo o caos. E essa negociata do Banco Master contribuiu para tudo isso. Mas sabe o que me assusta mais ainda? É a tentativa de quererem soltar o Daniel Vocaro. Tem gente com peninha dele porque está num presídio federal. E ainda foi dado uma liminar por aquele ministro terrivelmente evangélico, dizendo que não pode gravar a conversa do Vocaro com os advogados, quando tem a norma dos presídios federais que as conversas todas têm que ser monitoradas e gravadas. Mas aí é dado a liminar, um minuto. E aí é dado a liminar dizendo que não pode gravar. O que eles querem esconder? O que é que vai ser dito dos advogados para ele e dele para os advogados que não pode ser gravado? Acho que tem que gravar tudo. Bandido não é só o cara que assalta a mão armada. O Daniel Vocaro é um bandido da pior espécie. Nós estamos falando do maior assalto da nossa história. Nós estamos falando do maior roubo que já aconteceu, não é só em Brasília, que aconteceu no Brasil. Portanto, essa Câmara Legislativa também precisa dar resposta. E a resposta é a instalação da CPI aqui na Câmara Legislativa para que a gente possa investigar efetivamente. Entre hoje e amanhã, o Partido dos Trabalhadores vai estar dando entrada aqui na Câmara Legislativa do novo pedido de impeachment do governador Ibaneis. Bem fundamentado. Bem fundamentado. Que aí não vai ter escapatória, vai ter que instalar o processo. Que é o que deve ser feito. E a Câmara se posicionar. Quem quiser defender o Ibaneis, defende. Quem não quiser, tem motivo para não defender, vota pelo impeachment. É assim que funciona na democracia e é assim que nós iremos fazer. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente. Obrigado.
Pela ordem, deputado Thiago Manzoni.
Muito rapidamente. Tão rápido assim, não. Muito rapidamente, começando pelo final, sobre impeachment. Aberto o processo de impeachment de qualquer figura pública, as pessoas votam conforme a sua consciência. Foi assim que a Dilma foi impeachada, mas o PT chama de golpe. Daniel Vorcaro, que o deputado Chico expôs aí esse tempo inteiro, esse monstro que fez isso tudo no Brasil, nasceu lá na Bahia, com o auxílio do PT da Bahia. Quando eu falei sobre a liberdade dos presos políticos do Brasil, eu não estava me referindo à anistia, não. Anistia é para quem cometeu o crime. Essas pessoas não cometeram um crime. Esses processos serão anulados, todos eles. Não tenha dúvida que eles serão anulados. Agora, no Brasil, tem criminosos que foram anistiados. Dou dois exemplos, Dilma e Lula. Os dois, infelizmente, viraram presidentes da República. O Lula hoje preside o Brasil, mas recebe, sei lá, 11, 12 mil, não sei qual é o valor exatamente, porque ele foi anistiado. Finalmente, quanto a entregar as riquezas do Brasil, aí, esse negócio das terras raras que vai ter aqui no Brasil, o Lula, sem fazer reunião nenhuma, está entregando todas as riquezas do Brasil para a China. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz e eu não vejo ninguém da tribuna falar disso.
Pela ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, eu acho que as coisas têm que ficar absolutamente claras. O Vocaro é um criminoso. O Vocaro é cria da extrema-direita brasileira. O Banco Master foi fortalecido do governo do capitão Capiroto. O Vocaro teve mais de 40 reuniões com o Roberto Campos Neto, quando ele era presidente do Banco Central. Foi no governo do presidente Lula, sob a gestão do Galípolo, que a gente está desmontando essa roubalheira toda. Não tem absolutamente ninguém do PT envolvido com isso. O que o deputado há pouco falou aqui, dessa questão da Bahia, o cara comprou uma rede de mercados que tinha lá criado pelo ACM, só que ele é marido de uma ex-ministra do Bolsonaro, que é a Flávia Pérez. Portanto, não queiram colocar no colo do PT coisa que não é do PT.
Dando continuidade, chamo para fazer uso da palavra aqui pelo comunicado de líderes, deputado Fábio Félix, pelo bloco PSOL-PSB.
Presidente, eu queria primeiro começar hoje saudando deputado Chico, deputados que estão aqui hoje. Acabou de acontecer uma eleição importante na Câmara dos Deputados da Comissão da Mulher. E a deputada federal Érica Hilton foi eleita presidente da Comissão da Mulher. Nós temos a primeira deputada federal trans do Brasil a assumir a liderança da Comissão da Mulher. A gente sabe que, nesse contexto de extrema polarização e violência de gênero, tem um segmento que sofre muito, e sofre em várias camadas e etapas, que é a população trans. Não sei quem aqui sabe, mas 90% das mulheres trans e travestis no Brasil estão na prostituição. Mas elas não estão na prostituição por opção, não. Elas estão por vulnerabilidade social, por falta de acesso a direitos, por falta de condições objetivas de vida. Muitas delas estão na prostituição, porque não têm acesso à empregabilidade, à educação formal, são expulsas da escola. Então, esse é um problema social gigantesco que coloca mulheres trans e travestis na vulnerabilidade. E nós estamos falando da eleição da deputada Erika Hilton, que é uma mulher que já esteve em situação de rua, uma mulher negra, trans, que já esteve em uma série de situações de violações de direitos e vulnerabilidades sociais. Então, é simbólico nesse momento que ela possa ser eleita. Primeiro, sendo uma deputada federal tão expressiva no Brasil e agora eleita presidente da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Engulam essa. Engulam a transfobia, a LGBTfobia, porque vão ter que aguentar Erika Hilton como presidente da Comissão da Mulher do Parlamento Brasileiro. Isso nos dá orgulho. Dá orgulho a mim e dá orgulho a toda a comunidade LGBT e mais brasileira, porque nós sabemos como é difícil para nós chegar em espaços como esse, e ver a deputada Erika Hilton para nós, sem dúvida, é um respiro de esperança. Eu queria fazer um anúncio aqui, presidente. Nós acabamos de protocolar a Federação PSOL e Rede, aqui na Câmara Legislativa do DF, mais um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha. É importante fazer esse registro aqui, desse novo pedido, porque nós agregamos aí um novo elemento, que é o elemento que foi difundido ontem pela imprensa e que nós tivemos acesso a essa documentação, que é o crime contra a probidade na administração, por ter associado seus interesses econômicos privados aos interesses dos grupos beneficiados pelo rombo do Master. Nós estamos falando daquele dado que todo mundo sabe, dos negócios diretos do escritório do governador Ibaneis Rocha com a REAG, que é o fundo investigado como associado laranja do conglomerado do Master. Então, esse é o elemento novo. Existem vários outros elementos para essa casa abrir um processo de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha, e a gente tem falado sobre eles aqui, né? A falta de cumprimento da legislação do Distrito Federal. O governador fez esse projeto de lei do BRB e não fez alteração na lei orçamentária, não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, não fez alteração na lei de diretrizes orçamentárias. Isso é descumprimento. O governador também descumpre princípios da lei orgânica do DF quando não zela pelo patrimônio público, que as empresas públicas são parte do patrimônio público do Distrito Federal. Deveria ser investigado, a apuração devia ser feita. E isso não é rito sumário, porque impeachment também abre o processo do contraditório da ampla defesa. Se essa casa abrir o impeachment, uma comissão com 7 parlamentares vai ser instalada, e essa comissão que vai definir se abre o procedimento no mérito ou não, com o relator a se definir. Depois ainda tem uma nova comissão paritária com o Tribunal de Justiça para avaliar o mérito do impeachment. Então tem todas as condições dele se defender nesse processo. O que essa casa não pode é se omitir em relação à postura do governador e à digital direta do governador do Distrito Federal nesse escândalo. E a gente repete muito, e aí às vezes cansa. Eu até estou cansado. Porque a gente fala tanto a mesma coisa, é tão repetitivo falar sobre esse tema aqui, porque parece que a gente está falando de algo abstrato. Mas a gente está falando de bilhões da população do DF que foram jogados no ralo. Quem vai devolver para o povo esse dinheiro que podia ser investido na educação, na saúde, na segurança? E podia, porque o BRB fez aporte de 70 bilhões no orçamento público, dos seus lucros e dividendos. Podia ter investimentos públicos a partir dos lucros do BRB, se o banco tivesse de pé, se o banco tivesse sustentável, funcionando, mas não. Eles derrotaram o banco público da pior forma possível, com corrupção, com lavagem de dinheiro, com o uso do banco para atendimento a interesses privados. Cansa repetir isso aqui, mas é nosso papel. É nosso papel. Não é porque nós estamos em 2026, não, porque em 2025 nós aqui, ó, da bancada da oposição, avisamos os interesses que estavam por trás desse processo. Votamos contra o PL. Em março de 2025, nós estávamos aqui contra a compra do Banco Master. Então, nós estamos falando de uma realidade, presidente, que o governador precisa responder sobre ela. O nosso silêncio e conivência sobre isso é, na verdade, uma autorização, uma legitimação para o cometimento de crime. Como se esse tipo de crime do banditismo político, ele fosse autorizado e nós não podemos permitir um negócio desses. Então, acho que é o nosso papel fazer essa cobrança aqui. Ah, é difícil fazer essa cobrança aqui, é difícil. Tem perseguição política, tem boicote quando a gente faz esse tipo de cobrança aqui, obviamente, mas nós temos que enfrentar qual é o nosso papel, porque é nesses momentos difíceis da história que a gente se prova como pessoa pública, como servidor público, se a gente tinha ou não condições de assumir uma vaga de deputado distrital representando o povo do Distrito Federal. E não se trata só da postura do governador, se trata de um projeto político do governo do Distrito Federal. Leva em consideração também a vice-governadora, que participou de decisões importantes, que pode querer assumir o governo amanhã, fingindo que não sabia de nada. Não dá para ela fingir que não sabia de nada, participou da construção dos projetos de lei, participou também aqui da aprovação do último, que é essa tentativa de salvar o BRB, que nós sabemos que não é para salvar o BRB. Então, presidente, a abertura do impeachment e a abertura da CPI, como foi proposta, assinada pelos 24 deputados distritais, é a luta do nosso bloco, é a luta do PSOL, é a luta do bloco PSOL PSB na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E nós queremos cobrar essa casa para que a gente, mais uma vez, assuma a nossa responsabilidade sobre esse tema e, portanto, nós não vamos parar de falar sobre ele. E não é só nós, né, deputado Chico? Nós não vamos parar de falar sobre esse tema, mas está chegando a hora do relatório da Polícia Federal. Me parece que pediram prorrogação, mas vem o relatório da Polícia Federal. Para quem acha que o que a CPMI divulgou de conversas do Vorkar é muita coisa, imaginem aquilo que a Polícia Federal ainda não deu publicidade. Aquilo que está colocado ali, relações com esses fundos criminosos, muita coisa há de vir, e a gente sabe disso. Ainda vamos viver momentos difíceis nessa cidade. O quanto antes a gente assumir a nossa responsabilidade, mais capacidade nós vamos ter de responder e provar que o parlamento cumpre o seu papel. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Não tem mais nenhum líder inscrito aqui. Dando início aqui ao comunicado de parlamentares, o primeiro inscrito aqui é o Max Maciel.
Deputado Ricardo Valle, preside essa sessão. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no plenário e também pela Câmara, TV Câmara Distrital. Bem, mudando um pouco, mas sem mudar o rumo, porque nós estamos falando do Distrito Federal, queria anunciar que hoje, às 19 horas, na UNB Campus Ceilândia, vai acontecer uma audiência pública para debater sobre o segundo hospital da cidade. Nós encaminhamos um recurso à nova CAP, de R$1 milhão, para que inicie o projeto para esse segundo hospital. Nós temos a terra, que é do lado da UPA número 1 de Ceilândia. E por que eu digo isso, né? Nossa equipe tem rodado vários equipamentos de saúde, não para acharcar trabalhador, não para mostrar, sabe, as fragilidades, é para compreender as fragilidades também, mas para tentar como é que a gente ajuda, como é que a gente aprimora, como é que a gente melhora o processo de atendimento. Eu não sei se a senhora e os senhores sabem, mas existe na conta da Caixa Econômica Federal, vinculada ao governo de Brasília, R$15 milhões para reformar o pronto-socorro do Hospital de Ceilândia. Tem 2 anos que a gente faz reuniões, senta com a nova CAP, senta com a superintendência, senta com a Secretaria de Saúde, é documento, vem documento. O presidente da nova CAP ajuntou e acertou a ausência que faltava, o projeto está pronto. Os documentos da Caixa saíram, mas a gente não consegue implementar pela Secretaria de Saúde o plano de contingência, porque vai desmobilizar o pronto-socorro do Hospital de Ceilândia e a gente precisa, de fato, colocar as pessoas para serem atendidas na maior região administrativa em algum lugar. O Hospital de Brasândia continua e está finalizando a obra e nós temos algumas saídas, que é parte ser absorvida para o Hospital de Taguatinga, para o Hospital de Samambaia e retomarmos o hospital chamado Cidade do Sol, para que ele seja o hospital retaguarda durante o plano de contingência e a reforma do pronto-socorro. O que está grave aqui? É que recurso não fica para a eternidade, ele tem um prazo para ser executado. Se a gente não iniciar a obra este ano ainda, até o segundo semestre, Ceilândia vai perder 15 milhões de reais na reforma do seu pronto-socorro. Pronto-socorro do maior, da maior cidade do Distrito Federal, que atende centenas de milhares de pessoas, que vive numa precariedade estrutural gigantesca. Nós já reformamos alas da pediatria, liberamos, sabe, alas de atendimento, só que não resolve o RH. Quando a gente governar, a gente tenta buscar resolver o RH, mas tentando dar condição de trabalho. E a gente sabe que não vamos conseguir, porque o prédio é velho, a estrutura não cabe mais. Você faz uma reforma, estoura um cano do outro lado. E aí, dói imaginar que nós temos o recurso, o projeto, mas não tem a execução. Sabe, população de Ceilândia não merece isso. Não merece isso. Nós devíamos ter naquela região que junta Braslândia, Águas Lindas, tantas pôr do sol, sol nascente, nós deveríamos ter um grande complexo ali. Primeiro, de farmácia, eu vou falar aqui da farmácia, porque nossa equipe, quando nós estivemos na reunião novamente com a superintendência, nós visitamos, deputado Fábio, e fizemos uma visita técnica à farmácia do Hospital de Ceilândia, que funciona lá dentro do hospital. Totalmente inadequado, armazenando um volume de insumos bastante, tantos setores específicos no mesmo lugar. A gente acompanhou a unidade básica de saúde em Ceilândia, em que o próprio profissional pega o carro dele, vai na unidade vizinha pegar um remédio, porque ele não consegue armazenar dentro da própria UBS, porque não tem estrutura e capacidade técnica para isso. Olha aqui, nós tínhamos um enraizamento territorial de unidade básica de saúde, que é a atenção primária que a gente quer valorizar e aposta, muito rico na cidade de Ceilândia, era verdade. Mas a cidade cresceu, se desenvolveu. E quando a gente chega na farmácia, a gente está falando do quê? De um local pequeno, sem climatização, né? Com graves problemas estruturais. O forro do teto estava cedendo, gente. Condição de trabalho. Por mais que você seja funcionário público, por mais que em tese as pessoas achem que você tenha ali uma pseudo-garantia, ambiente de trabalho contribui muito para a saúde mental dos trabalhadores. Você entra num lugar que não tem condição de trabalho, deputado Gabriel. O teto está caindo nas cabeças das pessoas, fio passando para tudo que é lado. Mas ele precisa garantir armazenagem adequada, sem que nada contamine. Nenhum calor, nem frio demais, nem umidade. Só que as condições estruturais não permitem isso. Então é possível e passível de perder alguns insumos. E às vezes faltam insumos. Nós fomos nas chefias da enfermagem, as pessoas reclamavam, falta insumo básico para a gente lidar aqui. E não é problema de recurso, é problema de logística, descentralização e eficiência no processo de execução do trabalho. Para encerrar, só para o deputado Ricardo, por favor. Nós conversamos com a gestora de logística farmacêutica regional, tanto do hospital quanto da atenção básica, para discutirmos possíveis soluções, porque eu estou aqui para buscar ajudar. Situação, oposição, estou aqui para buscar ajudar. Qual é a saída? Como é que a gente resolve? Como é que a gente trabalha em conjunto para buscar isso? Primeiro, instalação de contêineres externos de armazenamento. Isso não é novidade, isso já existe. Nacionalmente já se fazem isso. Um contêiner externo refrigerado, extra ao hospital, que você pode armazenar adequadamente determinados medicamentos para que a gente não perca eles. Locação de um espaço exclusivo para a logística da atenção primária em Ceilândia. Porque já que o Estado não tem pé, vamos achar então um espaço adequado para que a gente possa fazer um processo de logística desses setores. E obviamente, gente, que tudo isso é uma escolha política, né? Eu estou olhando aqui os dados, é uma escolha política. E o que ocorre, deputado Ricardo Vale, é que todos nós colocamos recursos na saúde. De fato, não é emenda que vai resolver o problema da saúde. Mas é uma compreensão de como a gente consegue fazer com que aquilo que é mais sensível à população, que quando precisa de um socorro, ela recorre àquela unidade básica de saúde, ela recorre à UPA, ela recorre ao Hospital de Ceilândia, ela consiga ter condições de atendimento, de encaminhamento e de resolução desses problemas. Então, convido todo mundo a estar presente na audiência pública. Nós vamos fazer essa escolha de fortalecer o serviço público de saúde com estrutura adequada, valorização das equipes, planejamento de logística eficiente, ou vamos continuar assistindo o sucateamento da rede pública enquanto amplia-se a transferência de recursos para o setor privado, que é isso que nós estamos enxergando no Distrito Federal. Empresas terceirizadas assumindo função pública, um ralo de dinheiro indo para lá, de bilhões, e a gente ainda continua tendo a população sem atendimento. Então, eu peço ao governo do Distrito Federal, conversei com o secretário Gustavo Rocha, pedi para que ele tomasse a pé dessa situação, que existe, nós não estamos pedindo dinheiro, já existe dinheiro federal, 15 milhões, deputado Ricardo Valle. Concluo, 15 milhões na conta para reformar o pronto-socorro do Hospital de Ceilândia. O projeto está pronto na Nova CAP. Todas as instâncias que impediam foram sanadas. O que a gente precisa é do plano de contingência. E a gente está dando aqui um encaminhamento. Resgatar a Cidade do Sol para poder transferir essas pessoas para lá. Ou construir um módulo dentro do Hospital de Ceilândia e a gente não perder esse dinheiro e conseguir fazer a tão reforma sonhada. E para finalizar, a audiência pública para a gente discutir o novo hospital, porque, de fato, mesmo reformando aquele pronto-socorro, a gente precisa de uma estrutura mais robusta para a capacidade, inclusive, de atenção especializada que a cidade precisa e merece. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Max Maciel. Chamar agora o deputado Chico Vigilante, pelo comunicado de parlamentares.
Presidente, eu quero, na tarde de hoje, falar novamente do cartel dos combustíveis no Distrito Federal. Está acontecendo essa guerra lá dos Estados Unidos bombardeando o Irã, mas isso até agora não teve nenhum impacto sobre a cadeia de petróleo no Brasil. Entretanto, o cartel dos combustíveis do Distrito Federal, que é formado por especuladores, alguns são verdadeiros assaltantes, estão metendo mais uma vez a mão no nosso bolso. A gente encontrava, antes do início da guerra, tinha postos vendendo gasolina a R$ 6,39. Teve até postos vendendo a R$ 5,85. Agora estão todos vendendo a R$ 6,55 e R$ 6,57. Qual a explicação para isso? É a guerra? Pois o presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina, que perdeu completamente a vergonha, teve coragem de dizer nos meios de comunicação que é reflexo da guerra. O problema é que uma hora ele bota culpa na guerra, em outros momentos ele disse que a culpa era do ICMS, em outras ocasiões falou que o problema era do etanol, e agora culpa a guerra. E nós, consumidores, é que estamos pagando o preço da roubalheira desses operadores do cartel. Eu não vou me cansar de continuar denunciando. Agora é preciso que a Promotoria de Defesa do Consumidor aqui do Ministério Público do Distrito Federal, volte a funcionar como funcionou na época do doutor Leonardo Bess, que teve a coragem de enfrentar o cartel, e naquele tempo o preço da gasolina caiu e caiu para valer aqui no Distrito Federal. É preciso que o CAD reabra os processos que estão parados lá e que execute as decisões que já foram tomadas de aplicar multa nesses assaltantes. É preciso que o PROCON do Distrito Federal também tome providência, faça parte deles. Eu, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara Legislativa, estou fazendo a minha parte, que é denunciar esse cartel a cada momento. Porque a nossa população é indefesa. Brasília já convencionou-se a dizer que é a cidade de cabeça, tronco e rodas. As pessoas andam aqui de carro, não é porque gostam de andar de carro, anda porque o transporte é ruim. Anda porque se for andar no transporte público, vai chegar atrasado nos compromissos
Mas tem gente que está gastando mais de um terço do salário com locomoção. Isso não é correto. Portanto, eu vou continuar denunciando essa situação e pedindo providência. Estou pedindo uma audiência ao secretário de Defesa do Consumidor da Senacon, no Ministério da Justiça, porque precisa colocar novamente a Polícia Federal para combater esse cartel no Distrito Federal e no Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Seguindo as inscrições aqui, comunicado de parlamentares, agora o deputado Gabriel Magno, com a palavra.
Deputado Ricardo, eu trago aqui duas iniciativas que o Tribunal de Contas tem julgado das crises e da incompetência e da falta de transparência do governo do Distrito Federal. A primeira é do INAS. O deputado Chico lembrou aqui hoje, o INAS é o Plano de Saúde dos Servidores Públicos do DF. Dados do próprio INAS, que a contribuição patronal, ou seja, o repasse que o GDF deveria fazer para manter o INAS funcionando, porque o servidor tem o desconto no contra-cheque, não tem a opção. O GDF está devendo para o INAS, deputado Ricardo, mais de 81 milhões de reais, que não repassa para o INAS. E o que está acontecendo? Os servidores têm reclamado, porque a rede credenciada tem diminuído, a alegação é de que tem calote, que não recebem, os servidores não conseguem agendar consulta, não conseguem agendar exame. Nós representamos no Tribunal de Contas para entender, e o Tribunal de Contas acatou a representação, nós estamos provocando novamente porque paralisou, precisa obrigar imediatamente que o GDF pague o que deve. O governo Ibanez Celina está dando calote no plano de saúde dos servidores, mais de 80 milhões. E nós questionamos aqui, às vezes, que veio, não veio para essa casa, foi por decreto, o aumento da mensalidade do INAS, do plano de saúde. O governo dá calote, o Ibanez e a Celina dão calote no plano de saúde e querem pagar o calote aumentando a mensalidade do servidor público. Mas é um absurdo. Depois na propaganda diz que não, fizemos o plano de saúde do servidor. Tem uma grave crise no INAS e o grande responsável é o governo do Distrito Federal. Calote, deputado Ricardo. Mais de 81 milhões. São dados do INAS, apresentado agora no início do ano, inclusive com um plano para poder de recuperação do plano de saúde dos servidores. Nós, o Tribunal de Contas, acatou a representação, nós estamos provocando novamente o Tribunal de Contas para emitir a decisão e ter a medida cautelar para que o governo pague o que deve aos servidores públicos. E a segunda questão, deputado Ricardo, que essa semana nós tivemos também o acatamento da representação no Tribunal de Contas sobre o cartão PEDAF. Essa é uma representação que nós fizemos junto com os deputados, deputado federal Reginaldo Veras, deputada federal Erika Cocai. Isso envolve o conjunto também dos parlamentares dessa cidade, mas das nossas escolas. Porque o governo inventou o aplicativo do cartão PEDAF. O que está acontecendo? A escola que antes do cartão comprava toner para impressora, uma bola, um material pedagógico por um preço, lá no aplicativo da Secretaria de Educação está pagando 3 vezes mais. E aí, obviamente, o dinheiro que já era pouco ficou menor ainda. As escolas não estão conseguindo pintar a escola, não está conseguindo comprar os materiais, porque aí ficou tudo 3 vezes mais caro. Tem um esquema aí desse aplicativo do cartão. Quais empresas, deputado Chico, que estão entrando e por que elas cobram 3 vezes mais? E se é a Secretaria de Educação que tem o controle do aplicativo e do sistema e não está intervindo para poder garantir o que a lei diz como princípio fundamental,
o princípio da economicidade, porque o dinheiro das escolas está virando pó. Porque quando vai comprar alguma coisa, está ficando tudo 3 vezes mais caro. O Tribunal de Contas acatou agora, essa semana, a nossa representação, pedindo ampla investigação e que a Secretaria de Educação possa fazer procedimentos para garantir o menor preço. Porque antigamente o diretor da escola, ele tinha a oportunidade, deputado Marques, ele apresentava, como a lei manda, 3 orçamentos de empresas cadastradas e fazia a opção do menor preço. Muitas vezes, essa despesa das escolas, deputado Ricardo Valle, servia inclusive para dinamizar a economia local, porque o diretor, a diretora de Sobradinho, obviamente, quando precisava comprar algum material de papelaria, a preferência, até porque ficava mais barato por conta do frete, era do comerciante local. Às vezes era inclusive um prestador de serviço, pai de um estudante, mãe de um estudante da comunidade escolar, dinamizava a economia da cidade e do entorno da escola. Acabou. Porque agora a escola de Sobradinho vai comprar um toner de impressora, a empresa é de Santa Maria. E está cobrando 3 vezes mais caro. Então, é esse desastre, esse apagão da gestão do governo do Distrito Federal que na Secretaria de Educação se reproduz. No desastre, no que é a pior gestão da Secretaria de Educação da história dessa cidade. A gestão Elvia Isaías é um desastre, de uma incompetência profunda e de questionamentos o tempo inteiro do Tribunal de Contas, de aluguéis superfaturados, de contratos sem explicação, de despesas sem contratos, inclusive, deputado Max, as contas do governo do Distrito Federal do Tribunal de Contas emitem esse alerta, o aumento preocupante dos gastos e despesas sem lastro contratual na Secretaria de Educação. Uma secretaria que funciona, inclusive, num shopping e paga um aluguel caríssimo para algum, obviamente, amigo, empresário do governo. Então, nós estamos colocando aqui, nós vamos acompanhar muito de perto, e nós sabemos que os parlamentares aqui nessa casa têm destinado uma boa parte das suas emendas parlamentares para o PEDAF e têm tido vários problemas na execução. Então, é preciso inverter e reverter esse processo da gestão da Secretaria de Educação, que tem trazido prejuízos materiais objetivos para as escolas e para a comunidade escolar. E nós vamos cobrar aqui, deputado Ricardo, encerro, o pagamento do salário dos professores. Não adianta a Secretaria de Educação dar piti, não adianta a Secretaria de Educação resmungar, reclamar, achar que a gente está reclamando muito aqui. Nós vamos continuar cobrando. Tem que pagar o salário dos servidores da educação. Enquanto não pagar, nós vamos subir nessa tribuna, nós vamos acionar os órgãos de controle para responsabilizar aqueles que têm que fazer uma coisa, pagar trabalhador que está na escola atendendo nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Obrigado, deputado.
Pela ordem, deputado Fábio Félix. Deputado Gabriel, pode assumir aqui, eu sou o próximo inscrito. Com a palavra, deputado Fábio Félix.
Presidente, muito rapidamente, só um informe importante, porque tem tanta coisa acontecendo de forma simultânea, mas a Assembleia dos Servidores da Assistência Social, que é uma carreira pública aqui do DF, eles estão lotados em várias secretarias, inclusive na Secretaria de Desenvolvimento Social, SEJUS, Secretaria da Mulher, eles decretaram uma greve, o início da greve para o dia 11/3, então uma greve lutando por seus direitos, com uma pauta para que o governo possa abrir a negociação sobre a reestruturação da carreira, para que o governo possa fazer uma contraproposta para a categoria. A gente sabe a importância da carreira pública da assistência social, porque ela enfrenta a desigualdade social no território. São servidores que estão no CRAS, nos CREAS, são servidores que atendem as mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência, violência doméstica, inclusive, nós estamos no mês das mulheres, as unidades de acolhimento. Tem uma defasagem, um déficit enorme de servidores públicos nessa carreira pública da assistência social. Demorou muito para sair a autorização do concurso e agora a gente quer o edital e a gente quer valorização do serviço. E a gente quer a valorização dos servidores da carreira pública de assistência social. Então, eu queria aqui deixar a minha solidariedade com o conjunto dessa carreira, que é uma carreira que tem servidores em diferentes áreas do conhecimento, inclusive muitos da minha, do serviço social, assistentes sociais que atuam na ponta, da psicologia e de diversas áreas que atuam nos serviços públicos da assistência social no DF, e todo o meu apoio. O nosso apoio, o apoio do nosso partido aqui na Câmara Legislativa a essa greve e também a nossa luta para que a carreira seja ouvida e para que o governo apresente uma proposta. E minha solidariedade à direção do sindicato, ao Sindisasc, que tem conduzido essa luta aí com muito rigor, com muita combatividade, seriedade. Então, o nosso apoio, tanto à categoria quanto ao sindicato nessa luta.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Assumo a presidência e me solidarizo também com essa categoria tão fundamental para o Distrito Federal e passo a palavra para o último orador inscrito, o deputado Ricardo Valle, do PT.
Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Eu confesso que eu fiquei assim muito esperançoso quando eu vi o PL, Partido Liberal, protocolar aqui um pedido de CPI nessa casa, se eu não me engano, foi na segunda-feira, e gerou uma expectativa muito grande, porque a gente já tinha um pedido de CPI aqui da oposição, com 7 assinaturas, e então, naquele momento, eu falei, pô, agora já tem 7, mais 4, 11, portanto, só precisa de 8, nós vamos abrir essa CPI rapidamente. Mas, para minha surpresa, o PL, os deputados do PL, dessa casa que assinaram o projeto, não fizeram nenhum gesto concreto de diálogo com o conjunto dos deputados aqui, principalmente os da oposição, no sentido da gente construir, né, essa CPI. Podemos até, inclusive, retirar os pedidos e assinar os 11 que já estão dispostos aí a aprovar a CPI, mas eu não vi gesto algum. Diálogo algum. Parece que protocolaram um pedido de CPI aqui para fazer graça para a população. Né? Aliás, nem falam sobre CPI aqui. Falaram, deram entrevista, mas aqui no plenário sequer. Então, o que nós precisamos fazer é tentar procurar aqui, identificar mais um deputado para que possa aprovar a CPI que foi proposta aqui pela oposição, que tem 7 assinaturas, e que a gente consiga a 8ª, porque, pelo visto, esse pedido do Partido Liberal é de brincadeira, uma falácia. Não estão querendo investigar nada. Porque, se quisesse, pelo menos teria aberto diálogo aqui conosco, no sentido da gente, sabe, construir uma unidade aqui para fazer uma investigação séria e profunda. Porque só está faltando a Câmara Legislativa para investigar toda essa roubalheira aí do caso BRB Master. Mas hoje eu vou me ater aqui a uma situação que eu tenho falado sempre. Na última quinta-feira eu fiz um pronunciamento aqui nessa casa sobre a violência contra a mulher, até porque domingo passado foi o Dia Internacional da Mulher. E fiz um pronunciamento falando da quantidade de violência doméstica aqui no Distrito Federal, da quantidade de feminicídio. E fiz um pronunciamento, inclusive, longo, mas, infelizmente, mais uma vítima de feminicídio aqui no Distrito Federal, que foi enterrada hoje. A Luana Moreira, mãe de 3 filhos, de 41 anos, que foi assassinada pelo Wellington de Rezende, 43 anos, lá em Planaltina. Mais uma vítima de feminicídio, de violência, né, do preconceito, do ódio que os homens estão demonstrando aí pelas mulheres. É uma situação muito grave e que a gente precisa se debruçar, debater sobre isso. E eu tenho falado, não tem como diminuir a violência contra a mulher, não tem como diminuir os feminicídios se os homens não entrarem para valer nesse debate. Porque da onde surge, né, esse ódio, esse preconceito, essa raiva da mulher, é justamente, né, nos grupos de homens, enfim, que, sabe, inclusive agora estão usando as redes sociais, tem um movimento chamado Red Pill aí, que esses jovens, inclusive, que estruparam a menina aí na semana passada, que eu não me recordo bem onde que foi o estado, foi no Rio de Janeiro. Esse movimento que é através das redes sociais, que é onde prega o ódio, a violência, o preconceito contra a mulher. Eu não vejo outra saída a não ser a gente colocar, né, o crime contra a mulher, o feminicídio, como crime hediondo. Que esses marginais nunca mais possam sair da cadeia. Porque é impressionante, por mais que a gente debate, por mais que a gente aprove leis aqui, por mais que a violência ela aumenta cada vez mais. Uma mãe, né, o cara, por ciúmes, foi lá e matou a mulher, ainda pegou o corpo, levou na delegacia numa frieza assim absurda. Ainda foi relatar para o delegado como ele fez, tudo assim, como se fosse uma coisa muito natural. Matar uma pessoa, matar um ser humano, matar a mulher. Então, fica aqui minha solidariedade. Eu falei aqui que toda vez que uma mulher fosse vítima de feminicídio, desde quando eu voltei aqui para a cama, em 2023, que eu faria um pronunciamento, estou fazendo. Se eu não me engano, aqui já foram quase 90 feminicídios de 2023 até hoje, no Distrito Federal. Portanto, já devo ter vindo aqui, no mínimo, umas 50, 60 vezes falar, né, sobre a vítima de feminicídio. Nesse caso, a Luana de Moreira, de 41, lá de Planaltina. Então, é um absurdo, é um fenômeno, mas que nós temos, sabe, que continuar a combater. Nós temos que, sabe, o Estado, essa Câmara aqui, a gente precisa criar políticas públicas, né, o Congresso Nacional, é preciso criar leis mais rígidas. E eu já começo a defender mesmo prisão perpétua para esses criminosos que matam a mulher, para ver se o cara, na hora ali, ele sabendo que ele pode ficar preso o resto da vida, ele pensa duas vezes em tirar a vida, né, de um ser humano, de uma mãe, como aconteceu agora. Não dá mais para ficar, sabe, só no discurso, só na solidariedade. E a gente aí, ó, daqui a pouco, sei lá, né, qual vai ser a próxima vítima, se vai ser hoje à noite, se vai ser amanhã, se vai ser depois da manhã. Então, é um absurdo o que está acontecendo, né, na nossa sociedade, esse fenômeno aqui no nosso país e aqui no Distrito Federal, principalmente, dessa onda de ataques, de violência, de preconceito, de ódio, né, que estão se espalhando aí pela nossa cidade. E a consequência disso é o número absurdo, né, de mulheres que procuram a delegacia para denunciar a violência doméstica e, infelizmente, aqui os feminicídios que acontecem, que só viram notícia, né, porque a mulher chega a óbito. Então, fica aqui a minha solidariedade à família, aos filhos, né, a toda a sociedade, a população de Planaltina está muito comovida com mais esse crime, mas, efetivamente, a gente precisa começar a pensar em leis mais fortes, em leis mais rígidas, em leis realmente como essa de tornar crime hediondo quem mata uma mulher, quem comete um feminicídio. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. E esse assunto é fundamental que não só essa casa, mas o país, a sociedade toda se mobilize. Não dá mais para aceitar esse crescente quadro de violência contra as mulheres. E isso passa, obviamente, por tomadas de decisão, por política pública, por punição, mas também por educação. Isso tem que também ser base da formação da sociedade brasileira e nas escolas como um instrumento importante para esse combate ao preconceito e à violência. Agradeço. Nesse sentido, pergunto se mais alguém queira, deputado ou deputada Jane, que acabou de chegar, quer fazer uso da palavra, não havendo. Essa presidência informa que, em razão da aprovação do requerimento 2617/2026, de autoria da deputada Paula Belmonte, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 12 de março de 2026, será transformada em comissão geral para debater sobre como a Procuradoria Especial da Mulher pode contribuir com o fortalecimento da rede de proteção às mulheres do Distrito Federal. Não, passamos para a ordem do dia, não havendo quórum. Citando aqui as presenças do deputado Ricardo Valle, deputado Max Maciel, deputado Chico Vigilante, deputado Fábio acabou, deputada Jane. Max, eu falei. Declaro encerrada. O deputado Gabriel Magno está presente, porque eu estou aqui falando. Declaro encerrada a presente sessão às 16 horas e 16 minutos. Obrigado, boa tarde.